Sem mais demoras, entramos em missão Terra Nova a partir de agora, nos passos do Conselho em Aveiro, Aveiro em festa, feriado municipal, o município distingue, recordo, na habitual sessão solene, uma instituição e 6 personalidades aveirenses, já lá vamos para já. Avançam ao encontro do Fernando Borges e do Pedro Martins, ambos no Salão Nobre dos Passos do Conselho, para a transmissão desta emissão especial no dia do município, Pedro.
Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos nós. Nova. Já estamos no Salão Nobre dos Passos do Conselho para então para essa cerimónia onde vão ser homenageados Ricardo Dimas, ou melhor, com a medalha de cobre Ricardo Dimas, Arlindo Silva, António Costeira, David Paiva Martins, Casimiro Calafate, estes três últimos presidentes de São Jacinto, Aradas e Cacia, Ricardo Dimas, autor do hino do Sport Clube Beira-Mar, e Arlindo Silva, pelo seu percurso aos comandos do SETA, portanto, são estes os homenageados com o grau cobre. Com a distinção de prata, Gaspar Albino, uma distinção póstuma, irá receber Cláudia Albino, filha de Gaspar Albino. Depois, com a medalha de ouro, está em representação do RI-10, o Tenente-General Campos Serafim, que é vice-chefe do Estado-Maior do Exército, são estes os homenageados. O Salão Nobre dos Passos do Conselho já está praticamente cheio, dentro de instantes, então iremos certamente ter início a esta cerimónia. Estivemos, então, há pouco, antes da subida, digamos assim, das pessoas aqui ao Salão Nobre, tivemos o hastear das bandeiras do município, de Portugal e também da comunidade europeia, com a intervenção também da fanfarra de São Bernardo e da Banda da Amizade, que então animaram esse momento de hastear de bandeiras. Fernando Martins, dentro de então alguns instantes, iremos ter início desta cerimónia. Para já, aquela habitual, alguma confusão para as pessoas sentarem, mas certamente dentro de breves instantes, iremos ter
e um ambiente, Pedro, pergunto, que se vivia há minutos lá fora, nas cerimónias no exterior dos espaços do Conselho. Era um ambiente de festa, festivo na cidade?
Pergunto. Logicamente, sim, sem dúvida. Era um ambiente de festa, é o dia do município, é o 12 de maio, festa da Padroeira, Santa Joana Princesa, e já se sentia então essa animação, sobretudo aqui junto aos espaços do Conselho, essa animação das pessoas, logicamente que havendo a festa maior, e então notou-se também essa festa e essa proximidade das pessoas, uma vez que também estava a ocorrer então a participação das bandas junto aqui ao edifício de Câmara Municipal.
Sim.
De resto, dado a perceber, estaria então, as pessoas estavam-se a aproximar, estavam a perceber e a sentir esse dia de festa que é então este dia 12 de maio, de feriado municipal da cidade de Aveiro.
Sim, o feriado municipal de Aveiro, que implica, recordo, cortes no trânsito na cidade devido à realização da tradicional procissão em honra de Santa Joana Princesa hoje à tarde. Assim, os condicionamentos do trânsito causados pela procissão de Santa Joana começarão a partir das 4, prolongam-se até às 6 da tarde, sabendo-se que a procissão sairá da Sé por volta das 4, seguindo depois por alguns dos principais arruamentos da cidade. A Irmandade de Santa Joana Princesa organiza a festividade da padroeira da cidade e da Diocese de Aveiro. O Bispo vai presidir às cerimónias. As celebrações começaram hoje de manhã por volta das 9, na Igreja de Jesus, no Museu de Aveiro, com o compromisso de 7 taias e de 5 cavaleiros, com a imposição do chapéu armado e as investiduras de 4 irmãos. Depois, uma missa concelebrada na Catedral, depois de ter terminado, houve uma romagem ao túmulo de Santa Joana, ali ao lado. Recordo que integram a procissão deste ano 152 elementos, hoje à tarde, 152 elementos dos graus juvenis, com a particularidade deste ano se fazer representar pela primeira vez a Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda da Roca. Com saída da Sé, percorrerão as pessoas, o cortejo, as ruas Batalhão Caçadores 10, da Rua Nascimento Leitão, onde se procederá nesse espaço ao arremesso de pétalas e de papelinhos com as cores da cidade. Depois estarão na Praça Humberto Delgado, na Rua José Estevão, no Largo da Apresentação, na Praça 14 de Julho, na Rua Domingos Carranjo, nas Praças Mel Freitas e Humberto Delgado. Passará o cortejo pela Rua Clube dos Galitos, pela Rua Belém do Pará, Gustavo Ferreira Pinto Basto, Praça Marquês de Pombal, Avenida de Santa Joana, recolhendo na Igreja de Jesus ali no Museu. Já tenho sinal de som a partir do Salão Nobre do Espaço do Conselho, onde depreendo, Pedro, que a cerimónia estará quase a começar.
Começa neste momento com Aveiro, o Presidente da Assembleia Municipal, Luís Souto Miranda. Vamos ouvir as
palavras. Excelentíssimo Sr. Deputado da Assembleia da República, João Almeida. Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, Professor Paulo Jorge Ferreira. Excelentíssimos Srs. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e distintos vereadores. Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, Srs. Membros das da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Excelência Reverendíssima, o Sr. Bispo da Aveiro, António Moiteiro, Sr. Dr. Alberto Souto, ex-Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em Aveiro, como em muitas terras por esse Portugal fora, desenvolveu-se durante muito tempo uma certa cultura fragmentária, assente em tradições seculares, é certo, que sucessivas gerações foram cultivando. Assim, em Aveiro nós temos, como bem podemos testemunhar ainda agora, e com grande qualidade, diga-se, duas companhias de bombeiros voluntários. Temos duas procissões do Senhor dos Passos e respectivas irmandades. Temos uma certa rivalidade entre os clubes desportivos, bandas e agremiações. A festa de Santa Joana, com a sua procissão enriquecida pela participação das coletividades e instituições, tem constituído como que um momento de fusão de todas estas tonalidades, num quadro em que todos se revêem em torno da padroeira da Diocese e da celebração do valor maior que é o de pertencermos a uma mesma comunidade. O feriado municipal, na minha ótica, é a data por excelência para unir os aveirenses. Gostaria, pois, de fazer aqui um apelo ao sentido de união de todos para construirmos uma cidade e uma região cada vez melhor. Num dia de feriado municipal, faz todo o sentido renovarmos um compromisso de trabalharmos numa parceria em torno de grandes objetivos. A Câmara Municipal e a respectiva maioria política, mandatada claramente pelo eleitorado para executar um certo programa, por um lado, e a oposição, por outro, comprometida com uma visão alternativa, certamente podem perspectivar temas em que o interesse de Aveiro justifica o consenso e fazer leituras menos enviesadas dos problemas e das propostas de solução. Aos deputados da Assembleia da República, eleitos pelo círculo eleitoral em que se integra este município, pede-se que tenham as dificuldades, os obstáculos, que muitas vezes fazem adiar a resolução de assuntos de grande impacto para o presente e para o futuro desta região. É incompreensível que o Estado não tome decisões sobre o seu próprio património votado ao abandono. E em Aveiro temos vários exemplos desse desleixo do Poder Central. A união e concertação de esforços também se espera entre o município e a universidade. Aproveito aqui para saudar o Sr. Reitor, professor Dr. Paulo Jorge Ferreira, recentemente empossado, e que, aliás, já manifestou publicamente o seu empenho numa forte relação com os municípios e com a região de Aveiro. Os próximos anos, com os desafios colocados pelos novos enquadramentos da União Europeia tornam esta relação cidade-universidade um eixo vital para o sucesso coletivo. A parceria entre o município e as suas freguesias, que receberam, aliás, neste mandato, importantes delegações de competências, e entre o município e o tecido associativo, e estão aqui representadas várias associações, que aproveito também para saudar, o tecido associativo, cultural e religioso, deve ser vista como um exercício colaborativo, em que cada entidade tem algo para dar à outra, com responsabilidades definidas, contratualizadas e mediante objetivos devidamente discutidos. Os empresários são também chamados a este apelo de união e de concertação. Se por um lado Aveiro deverá criar e cria as condições atrativas para o investimento, também se espera destes que possam assumir o seu importante papel social sobre a realidade local. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, o Regimento de Infantaria 10, instituição que hoje homenageamos, é bem exemplo do espírito de abnegação, de serviço ao bem comum e simboliza o espírito de união que devemos celebrar nesta data. Os antigos autarcas António Costeira, Casimiro Simões Calafate e David Paiva Martins granjearam o reconhecimento unânime do seu serviço à comunidade porque certamente souberam, em diferentes momentos, vestir a camisola de São Jacinto, de Cacia, de Aradas e a camisola de Aveiro, construindo os diálogos necessários para a resolução dos problemas das respectivas populações. O município destaca nesta ocasião também os contributos de Arlindo Silva e Ricardo Limas, e com este gesto, além do seu percurso individual, valorizamos publicamente a cultura na expressão teatral e musical e a relevância de instituições consolidadas como o SETA, o Coral Vera Cruz e a Banda Amizade. Finalmente, uma referência para Joaquim António Gaspar de Melo Albino, medalha de mérito municipal em prata a título póstumo. Deixei este nome para o final porque, permitam-me, em Gaspar Albino tive também um amigo. Além de ver nele o homem culto, o cidadão empenhado, e se há exemplos de alguém que soube abraçar os outros para fortalecer uma causa pública, Gaspar Albino deixou-nos, sem dúvida, esse testemunho. Minhas senhoras, meus senhores, os próximos anos serão certamente estimulantes e desafiantes para Aveiro. A pausa, um feriado é uma pausa, a pausa que fazemos neste dia da festa de Santa Joana é uma excelente ocasião para refletirmos sobre a forma como cada um de nós pode enriquecer esta união estratégica a bem do nosso município. Mais do que uma opção, essa atitude constitui um dever para com os nossos cidadãos. Bem-ajam, muito obrigado.
E foi a intervenção de Luís Souto Miranda.
Convido agora a usar da palavra da o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara
agora,
Municipal de Aveiro.
Como penso que é perceptível, vamos ouvir o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves.
Muito bom dia a todos, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro, caro Luís Souto, caros colegas vereadores, Sr. Presidente de Junta, Srs. Autarcas, de Freguesia do Município, Sr. Deputado João Almeida, Excelência Reverendíssima Sr. Bispo de Aveiro, magnífico reitor da nossa Universidade de Aveiro, estimado antecessor, Dr. Alberto Souto, colega Dr. Duarte Novo, excelentíssimo Sr. Vice-Chefe de Estado-Maior do Exército, Tenente-General Serafino, digníssimas autoridades, civis, militares e religiosas, minhas senhoras e meus senhores. O feriado municipal de 2018 é uma festa que comemoramos com um programa diverso e intenso, iniciado no passado dia 4 e que vai terminar no próximo dia 14 com uma Assembleia Municipal Jovem muito viva e participada, uma reunião de Câmara realizada no R10 em São Jacinto com relevantes decisões para o futuro do município, uma reiterada esperança em crescermos juntos, valorizando a herança recebida. Quero saudar todos os presentes. Quero saudar todos os cidadãos do município de Aveiro, com um abraço especial que estendo a todo o nosso município, num gesto de unidade, de integralidade na gestão e na atenção, de agradecimento por a obra realizada e de convite e estímulo para seguirmos juntos, fazendo mais e melhor pela nossa terra. Quero agradecer a todos os cidadãos, aos funcionários municipais, às entidades públicas e privadas parceiras, aos dirigentes associativos, aos empresários, aos autarcas municipais e de freguesia, todo o apoio, trabalho, energia e confiança partilhada este ano de difícil caminhada e de realizadora obra. Este é o primeiro feriado municipal do mandato autárquico 2017-2021. O primeiro, depois das eleições autárquicas de 2017, em que os cidadãos eleitores do município de Aveiro mandataram a aliança com Aveiro de forma clara e expressiva para realizarmos a gestão deste mandato e executarmos o programa que apresentámos e estamos a executar como o programa de governo da Câmara Municipal de Aveiro. Neste quadro, condecoramos hoje os cidadãos que terminaram os seus exercícios de presidentes de junta de freguesia e que deram um relevante contributo para o crescimento e o desenvolvimento da freguesia que lideraram e do município a que pertencemos, num quadro de novos princípios que implementamos este ano na gestão das condecorações municipais. António Costeira, com 2 mandatos em São Jacinto e um exercício de cidadania atento e parceiro do movimento associativo. Casimiro Calafate, com 3 mandatos em Cacia e um contributo notável em dossiês que o futuro vai continuar a exigir o seu contributo, como é o caso do Baixo Volga Lagunar. David Paiva Martins, com 2 mandatos em Aradas e um notável contributo para o estudo e a promoção de valores de cultura, de valores da cultura distinta de Verdemilho e de Aradas. A cada um, quero deixar um abraço de agradecimento e de reconhecimento pelo trabalho e pela dedicação. E o meu testemunho do enorme gosto em termos trabalhado juntos no mandato autárquico anterior, deixando-vos o desafio para uma cidadania ativa e continuadamente contributiva para o crescimento que queremos e vamos continuar a fazer acontecer. No programa deste feriado municipal de 2018, a cultura tem um lugar especial e por isso lhe colocámos o selo do Ano Europeu do Património Cultural. Neste ano, em que estamos a iniciar as operações que estruturam todo o complexo processo da candidatura de Aveiro à Capital Europeia da Cultura 2027 e que ainda este mês de maio terá os primeiros momentos com expressão pública. A cultura é um dos 2 pilares da promoção turística do município de Aveiro, do município que é terra com horizonte da cidade dos Canais. A inauguração da exposição Aveiro Tesouros, que faremos logo após o final desta sessão solene, no Museu de Aveiro Santa Joana, é mais um contributo para o conhecimento e a promoção de relevantes valores de cultura de que somos gestores e uma aposta que queremos intensificar com a qualificação da gestão deste museu e dos museus de Aveiro, assim como da Igreja das Carmelitas, que queremos receber do Ministério da Cultura com a máxima brevidade possível para a gerir bem e a disponibilizarmos a todos. A cultura de que somos herdeiros e gestores é obra de gente. De gente como Arlindo Silva, com a sua dedicação de longa data, intensa e qualificada condição às artes do teatro. E de Ricardo Limas, com a sua dedicação de longa data, intensa e de qualificada condição às artes da música. Ambos ao serviço de associações culturais sem fins lucrativos, que tiveram e têm hoje um papel de grande importância na produção e promoção cultural. por causa da cultura, da cidadania ativa, da atividade empresarial, de tantas partilhas de vida, condecoramos hoje Gaspar Albino, a título póstumo porque nos deixou sem pré-aviso, mas com a presença bem viva do seu exemplo, da sua obra e da sua vida em nós e na nossa terra. Nas muitas histórias que integram a nossa cultura e a nossa vida, tem um lugar muito especial o Regimento de Infantaria número 10, com 100 anos de presença gerida pela Marinha, pela Força Aérea e pelo Exército Português, parceiro de tantos momentos e de tantos eventos, instrumento único de Portugal nas missões de paz que realizamos no quadro da NATO e da ONU, base de operação da nova aposta que fazemos no turismo militar. O tempo que vivemos é de intensa atividade. É de crescimento económico que queremos aproveitar para continuar a mudança que iniciámos em outubro de 2013. Para continuar a recuperação financeira da Câmara Municipal de Aveiro e consolidar o seu processo de profunda reforma, com contas em dia e boas contas. E com uma atividade muito focada na conquista e no apoio ao investimento privado e na execução de investimento público, aproveitando em especial as oportunidades de financiamento dos fundos comunitários do Portugal 2020. As empresas privadas são o motor principal do progresso de Aveiro, cidade, município e região. E queremos que assim continue a ser, garantindo a parceria atenta e ativa da Câmara Municipal de Aveiro. Estamos numa fase de forte investimento privado. O investimento privado tem múltiplos exemplos no município de Aveiro, de que aqui quero deixar nota de alguns deles. Com a inauguração, ainda ontem, da nova fábrica da Oli, a Oli Moldes, as operações em curso do Hospital Privado da Trofa Saúde, dos centros comerciais a ampliar do Glicínias e do Fórum, da nova grande loja da Leroy Merlin, da nova fábrica da Navigueta, das operações de qualificação da Renault e da Bosch, das construções na área imobiliária da Civilria, da Ponto Urbano e de muitas outras empresas do ramo, os novos stands automóveis da Feiraut e da Lexus, de muitos pequenos investimentos no artesanato e no comércio tradicional, no alojamento local, das apostas crescentes dos operadores marítimo-turísticos, da restauração, entre vários outros. No investimento público, é conhecido e partilhado por todos o conjunto de grandes projetos, concursos e obras que temos em desenvolvimento, numa fase de investimento de grande dimensão que estamos a viver na Câmara Municipal de Aveiro, nas áreas da educação e da saúde, da qualificação urbana e viária, da qualificação dos bairros sociais, dos canais urbanos, dos espaços verdes, dos parques infantis, das acessibilidades a espaços de relevante interesse ambiental, como o passadiço da Frente Ria de Mataduços a Vilarinho e o estradão de acesso ao Molho Norte em São Jacinto, entre muitos outros. Neste mês de maio, já na próxima segunda-feira, vamos inaugurar e ativar o Centro Coordenador de Transportes, que se passa a denominar por Terminal Rodoviário de Aveiro. O investimento de quase 500 mil euros, integrado na operação de concessão dos transportes públicos de passageiros, que a Câmara Municipal contratou com a ETAC Aveiro Bus do Grupo Transdev, mais uma capacidade de uma operação que já atingiu um nível de boa qualidade e que vamos continuar a fazer crescer em quantidade e em qualidade. Neste mês, vamos inaugurar também a nova ponte de São João, sobre o canal de São Roque, no dia em que a obra terminar. Um investimento de cerca de 800 mil euros, que substitui a velha ponte, que se encontrava em adiantado estado de degradação, com risco de segurança para os seus utilizadores. Um investimento que é também uma ponte para a qualificação do Rocio, que vamos começar a projetar, e que neste mês de maio terá a sessão pública de apresentação da ideia ganhadora do respectivo concurso e da empresa projetista. Queremos um Rocio que seja uma praça urbana de elevada qualidade, com a valorização da frente ria e da frente urbana, a prevalência dos espaços de circulação pedonal, a retirada do estacionamento automóvel da superfície, colocando numa área de cave, condicionando ao estritamente necessário a circulação automóvel numa relação cuidada com a circulação no bairro da Beira-Mar, dando luz a valores culturais referenciados na velha Igreja de São João, criando pequenos espaços de comércio e serviços sanitários, espaços verdes e arborizados, resolvendo os problemas de segurança que ali vivemos todos os dias e constituindo uma relação qualificada com a qualificação das pontes do edifício Fernando Távora, da Avenida Dr. Lourenço Peixinho e da antiga estação da CP. Estamos também numa fase de grande investimento na modernização administrativa, na renovação dos equipamentos, parques de máquinas e viaturas, fardamento e outros instrumentos de trabalho utilizados pelos funcionários municipais, assim como na programação cultural, nos serviços educativos, na área da cultura e do ambiente. Estamos a viver um ano de capital importância para a revisão do Plano Diretor Municipal e de todos os instrumentos de gestão territorial do município, da Carta Educativa, do Plano Municipal de Mobilidade e Transportes, do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, que esta semana aprovamos em reunião do Executivo Municipal. No âmbito da região de Aveiro, quero dar nota de destaque para a inauguração e a ativação do Parque de Ciência e Inovação, PCI, nesta fase fisicamente instalado no nosso querido e vizinho município de Ilhavo, um novo instrumento de desenvolvimento da região, de aprofundamento do trabalho de equipa entre a Universidade de Aveiro, as empresas e todos os municípios da região, realizando investigação e desenvolvimento, incubação de empresas, gerando mais e melhor emprego qualificado. A Universidade de Aveiro é e queremos que continue a ser um parceiro muito importante da Câmara Municipal de Aveiro e da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, na gestão qualificada do território e dos nossos recursos humanos, numa fase em que recebemos e saudamos o novo reitor, professor Paulo Jorge Ferreira, desejando-lhe muitas felicidades e sucessos, e nos despedimos agradecendo muito o excelente trabalho realizado pelo reitor santo, professor Manuel Assunção. Na gestão da Câmara Municipal de Aveiro, da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e da Associação Nacional de Municípios Portugueses, vamos continuar a lutar por um país verdadeiramente descentralizado, trabalhando para que o processo em curso tenha sucesso e consequência positiva, superando as indefinições que ainda existem em áreas importantes no que às competências respeita e conseguindo as necessárias definições da sustentabilidade financeira que ainda não se conseguiram para que a descentralização aconteça mesmo a bem dos portugueses e a bem de Portugal. Na reprogramação do Portugal 2020, lutamos para que o Governo tome boas decisões, para que o Governo corrija a sua muito má proposta de base, recentemente melhorada, mas ainda má, para que possamos ter mais dinheiro para financiar obras e operações em áreas de necessária prioridade e de grande premência, como a educação e a saúde, a habitação social, os equipamentos sociais e o património cultural. No município de Aveiro, precisamos de mais fundos comunitários para qualificar o parque escolar, os bairros sociais, fazer a ampliação e a qualificação do Hospital Infante Dom Pedro e construir a variante rodoviária Aveiro-Águeda. São urgências que, além do mais, não são novas e que exigimos realizar num município em que a atividade económica está relançada e pujante. E precisamos de mais e melhor União Europeia, com mais força política e menos burocracia, com uma intervenção internacional relevante ao nível da cooperação económica, com uma política de defesa e segurança comum, com uma política de imigração ativa, estruturada com racionalidade na gestão dos interesses da Europa e com solidariedade, honrando os bons valores humanistas da nossa Europa. Queremos uma União Europeia com uma política de coesão que intensifique o apoio ao desenvolvimento estrutural das suas regiões, menos desenvolvidas, com uma política agrícola comum que integre a floresta, a área tão relevante para Portugal. Queridas munícipes, caros munícipes, vivemos a festa da comunidade do município de Aveiro. As comemorações do feriado municipal, que assumimos como um evento distinto e renovado, que integra o calendário de eventos marcantes de cada ano, a par da nova vida da Feira de Março e de novos eventos, como o Criatec, o Festival dos Canais, o Festival das Dunas de São Jacinto, os Tech Days, ou Boas Festas em Aveiro. Este ano de 2018, esse calendário de eventos que estruturámos e enriquecemos no mandato anterior, vai-se capacitar mais com a organização da nova Agrovoga de 20 a 21 de novembro, numa aposta que vai buscar algumas das boas notas à história e faz apostas novas na gastronomia, nas confrarias gastronómicas de Portugal, nas atividades turísticas decoradas na terra, na floresta, nas parcerias de desenvolvimento local de base comunitária, costeira e rurais, da nossa bairrada e do nosso Baixo Voga Lagunar. Do feriado municipal ao dia da padroeira, fazemos a festa, garantindo muito trabalho dedicado e sério, e pedindo bênçãos a Santa Joana, por devoção ou providência cautelar, por ato de fé ou de cultura, por amor aos nossos amores, a quem queremos dar mais e melhor vida, por ato dedicado e solidário para com os nossos filhos e as gerações vindouras, nossas herdeiras. Juntos, vamos continuar a mudança. Vamos fazer mais e melhor. Vamos ser uma comunidade mais forte, solidária e obreira. Contamos convosco e quero que saibam bem que sempre contam connosco. Bem-ajam, viva o município de Aveiro. Muito obrigado.
Foi a intervenção de Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, que em linhas gerais falou, por exemplo, no, na candidatura de Aveiro em 2027.
Vamos
a capital
dar continuidade
europeia
à ação solene comemorativa do feriado municipal.
Falou também da inauguração segunda-feira do Terminal de Transportes de Aveiro, também da Ponte São João, que está em fase de conclusão, e também essa novidade ou esse regresso da Agrovoga a Aveiro nos dias 20 e 21 de novembro. Então vamos agora proceder, vão proceder, assim, melhor dito, à entrega das condecorações.
Medalha de Mérito do Município de Aveiro, Grau Cobra, atribuída a Ricardo Limas. Ricardo Limas tem desenvolvido um trabalho de referência em prol da cultura na área do canto coral no município de Aveiro, contribuindo para a preservação e difusão dos seus valores identitários. Ricardo Limas é um exemplo do movimento associativo de Aveiro, em particular ao serviço por mais de 4 décadas do Coral Vera Cruz, do qual foi fundador, presidente, coralista e maestro, tendo sido, paralelamente, diretor e músico da Banda Amizade. Ricardo Limas, nesta sua dedicação à cidade e ao município de Aveiro, foi diretor do Sport Clube Beira-Mar, sendo autor e compositor da Marcha do Clube. Foi deliberado, na reunião de Câmara de 10 de maio, atribuir a Ricardo Limas a Medalha de Mérito do município de Aveiro, Grau Cobre, pelos bons serviços prestados ao município de Aveiro. Convido Ricardo Limas a receber esta condecoração.
Neste momento, procede-se a entrega, então, desta condecoração a Ricardo Limas, um aveirense que, entre outras coisas, ficou essa nota autor da Marcha do Beira-Mar, também dirigente do Coral Vera Cruz, da Banda Amizade, foi diretor do Beira-Mar. É ovacionado agora o Ricardo Limas, que já tem a mobilidade reduzida, enquanto é-se numa cadeira de rodas, é cumprimentado, então, homenageado por todas as pessoas aqui presentes no Passos de Conselho.
Medalha de Mérito do município de Aveiro, Grau Cobre, atribuída a Arlindo Silva. Arlindo Silva tem desenvolvido um trabalho de referência em prol da cultura e, em particular, na área da representação, desempenhando, desde os tempos iniciais do CETA, uma atividade por mais de 50 anos como encenador, produtor e ator. Arlindo Silva, ao longo do seu percurso no CETA, foi fundamental para que esta companhia teatral obtivesse numerosos prémios e reconhecimento na área do teatro, afirmando a arte de representação em Aveiro. Arlindo Silva contribuiu de modo decisivo para o desenvolvimento cultural e artístico da comunidade aveirense, em particular dos jovens, fazendo do SETA um agente cultural de referência nacional. Foi deliberado na reunião de Câmara de 10 de maio atribuir a Arlindo Silva a Medalha de Mérito do Município Grau Cobre pelos bons serviços prestados ao município de Aveiro. Convido Arlindo Silva a receber esta condecoração.
E agora é a vez de Arlindo Silva receber a sua condecoração. É a cultura a ser distinguida. Primeira
medalha de mérito música, do município de Aveiro, Grau Cobre, atribuída a António Costeira. António Costeira tem desenvolvido um trabalho de referência em prol da freguesia de São Jacinto e do município de Aveiro, contribuindo de forma relevante para o seu desenvolvimento e afirmação. António Costeira cumpriu dois mandatos como Presidente da Junta de Freguesia de São Jacinto entre 1998 e 2001 e entre 2002 e 2005. António Costeira tem ainda um historial de dedicação ao movimento associativo, apoiando os agentes culturais e recreativos de São Jacinto. Foi deliberado, na reunião de Câmara de 10 de maio, atribuir a António Costeira a Medalha de Mérito do Município de Aveiro, Grau Cobre, pelos bons serviços prestados ao Município. Convido António Costeira a receber a condecoração.
Neste momento, então, é entregue a Medalha Grau Cobre a António Costeira. E agora, diria assim, há uma sequência de reconhecimento a antigos presidentes da Junta Cacia São Jacinto e
Medalha de Mérito do Município de Aveiro, Grau Cobre, Caradas, atribuída a David Paiva Martins. David Paiva Martins tem desenvolvido um trabalho de referência em prol da freguesia de Aradas e do Município de Aveiro, contribuindo de forma relevante para o seu desenvolvimento e afirmação. David Paiva Martins, natural de Aradas, é um estudioso e profundo conhecedor da realidade sociocultural de Aradas, tendo desenvolvido um trabalho de referência em prol da sua cultura e da cidadania, com obras publicadas de historiografia local, contribuindo decisivamente para o conhecimento e divulgação da história e do património de Aradas. David Paiva Martins foi vogal do Executivo da Junta de Freguesia de 94 a 98, Presidente da Assembleia de Freguesia entre 98 e 2002 e Presidente da Junta de Freguesia entre 2009 e 2017. David Paiva Martins, na sua dedicação a Aveiro, exerceu ainda funções de Tesoureiro da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia. Foi deliberado, na reunião de Câmara de 10 de maio, atribuir a David Paiva Martins a Medalha de Mérito do Município de Aveiro, Grau Cobre, pelos bons serviços prestados ao município. Convido David Paiva Martins a receber a condecoração.
E agora então é a vez de David Paiva Martins, antigo presidente da Junta de Freguesia de Aradas, a receber a sua medalha Grau Cobre e essa homenagem pelo município de Aveiro. Cumprimentado agora por Ribau Esteves.
Medalha de Mérito do Município de Aveiro, Grau Cobre, atribuída a Casimiro Calafate. Casimiro Calafate tem desenvolvido um trabalho de referência em prol da freguesia de Cacia e do município, contribuindo de forma relevante para o seu desenvolvimento e afirmação. Casimiro Calafate, natural de Cacia, iniciou as suas funções autárquicas integrando o Executivo da Junta de Freguesia entre 94 e 2001. De 2001 a 2005, foi membro da Assembleia de Freguesia de Cacia e, a partir de 2005 a 2017, cumpriu 3 mandatos como Presidente da Junta de Freguesia. Casimiro Calafate tem ainda um historial de referência no universo associativo, tendo sido Presidente da Associação dos Labradores do Baixo Voga entre 93 e 2003 e desempenhado a função de primeiro vogal da Mesa da Assembleia Geral do Clube Estrela Azul desde 2001. Foi deliberado na reunião de Câmara 10 de maio atribuir a Casimiro Calafate a Medalha de Mérito do Município de Aveiro, Grau Cobre, pelos bons serviços prestados ao município. Convido Casimiro Calafate a receber a condecoração.
E agora é a vez do antigo Presidente de Junta de Cacia e também, como ouvimos, dirigente do Estrela Azul, a receber a sua condecoração, a Medalha de Cobre pelos serviços prestados. E a seguir iremos distinguir postumamente Gaspar Alpino.
Medalha de Mérito do Município de Aveiro, Grau Prata, atribuída a Gaspar Alpino. Gaspar Alpino desenvolveu um trabalho notável e de benemérito ao longo da sua vida, com um realce especial para as áreas da cultura e da cidadania, evidenciando a sua profunda ligação e dedicação a Aveiro. Gaspar Alpino foi exemplo de empreendedorismo, tendo sido empresário no setor das pescas, bem como nas artes gráficas. Gaspar Alpino foi um forte impulsionador do associativismo aveirense, estando ligado à fundação de várias associações de cariz cultural e beneficente. Gaspar Alpino foi ainda vereador da cultura durante 2 mandatos, primeiro secretário do Conselho Municipal de Aveiro e vogal da Assembleia Municipal de Aveiro. Gaspar Alpino é assim merecedor do respeito e da consideração de todos, do reconhecimento da sua partilha de vida, que queremos divulgar como instrumento de estímulo para o crescimento da cidadania ativa e da criação artística, apostados que estamos em construir um município mais desenvolvido e mais forte. Foi deliberado na reunião de Câmara de 10 de maio atribuir a Gaspar Alpino, a título póstumo, a Medalha de Mérito do Município de Aveiro, Grau Prata, pelos bons serviços prestados ao município. Convido a sua filha, Cláudia Gaspar Alpino, a receber a condecoração.
E agora o reconhecimento de Gaspar Alpino, postumamente, pelos seus serviços, ao serviço da cultura. E a imagem que eu tenho de Gaspar Alpino, esse artista plástico, que pelo menos é essa a maior imagem e a recordação que eu guardo desse grande haver, esse foi Gaspar Alpino.
Medalha de Ouro do Município de Aveiro, atribuída ao Regimento de Infantaria número 10. O Regimento de Infantaria número 10, ao longo dos seus 100 anos de presença em Aveiro, tem sido uma referência na defesa nacional, sendo a única unidade militar portuguesa que na sua história pertenceu aos 3 ramos das Forças Armadas. Em 2006, foi dada à anterior área militar de São Jacinto a designação de Regimento de Infantaria número 10, a qual já havia pertencido a várias antigas unidades do Exército Português, a última das quais esteve sediada em Aveiro até à sua extinção, já com a designação de Batalhão de Infantaria de Aveiro, em 93. O Regimento de Infantaria número 10, de extrema importância para o país e embaixador de Aveiro no mundo, com a sua localização singular em São Jacinto, tem participado em missões internacionais no âmbito das organizações internacionais, na salvaguarda da paz e da vida e dos interesses dos portugueses. O Regimento de Infantaria número 10 tem cooperado em missões de proteção civil e em tarefas relacionadas com a qualidade de vida das populações. O Regimento de Infantaria número 10 e a Câmara Municipal de Aveiro têm vindo a aproximar e reforçar os seus laços de cooperação, bem visíveis no projeto de turismo militar e na realização de dias abertos e outras ações no âmbito do protocolado e firmado recentemente, destacando-se a obra a inaugurar em junho de 2018 do acesso público ao Molho Norte. O Regimento de Infantaria nº 10 tem, num passado recente, manifestado uma grande proximidade com o município de Aveiro, fazendo deste o palco das mais altas comemorações do Dia da Unidade, bem como na realização de exercícios de demonstração e formação junto da comunidade aveirense, no âmbito das iniciativas promovidas pelo município, sempre numa lógica de cooperação e cidadania ativa e responsável. Foi deliberado, na reunião de Câmara de 10 de maio, atribuir ao Regimento de Infantaria nº 10 a Medalha de Ouro do município de Aveiro pelos serviços considerados excepcionais, dos quais resultaram benefícios coletivos para os munícipes e honrosas contribuições para o bom nome do município de Aveiro. Para receber a condecoração, convido o Sr. Tenente-General Campos Serafino, Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército.
E agora a entrega da medalha grau ouro ao R10, a base aérea de São Jacinto, também como é conhecida. E fica essa nota, a abertura em junho do Molho Norte, a abertura ao público do Molho Norte. Portanto, queria eu, e permitam-me esta pequena brincadeira, que o mais fácil acesso aos pescadores desportivos daquela zona do Conselho de Aveiro e da Freguesia de São Jacinto. Estão então entregues as condecorações. Relembro então os homenageados com a medalha Grau Cobre, Ricardo Limas, autor da marcha do Beira-Mar e também ligado ao Coral Vera Cruz, Arlindo Silva,
em representação dos condecorados, irá usar agora da palavra Aveiro, o Tenente-General Campos Serafino, Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército.
Da Junta de Freguesia de São Jacinto, David Paiva Martins de Aradas, Casimiro Calafate Cacia e Gaspar Albino, a título póstumo recebeu a filha Cláudia Albino, e agora vai falar em representação dos homenageados, Tenente-General Campos Serafino, Vice-Chefe do Estado-Maior
do Exército. Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro, Sr. Deputado da Assembleia da República, magnífico Reitor da Universidade de Aveiro, Sr. Dom António, Bispo de Aveiro, Excelência Reverendíssima, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, Srs. Membros da Assembleia Municipal, Excelentíssimas Autoridades Civis, Académicas, Religiosas e Militares, Ilustres Homenageados, Sr. Comandante do Regimento de Infantaria 10, Minhas Senhoras e Meus Senhores, cumprimento Vossas Excelências com a maior consideração, manifestando a honra que sinto em poder fazer uso da palavra nesta sessão solene comemorativa do feriado municipal da cidade de Aveiro. Honra a que associo um sentimento de orgulho e de grato prazer por duas razões. Uma institucional, mais compreensível, porquanto na qualidade de Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, dispor da oportunidade de testemunhar a entrega da Medalha de Mérito do município de Aveiro, concedida ao nosso Regimento de Infantaria nº 10. E outra, mais pessoal, por assumir também neste momento a qualidade de militar do 5º Batalhão de Infantaria de Aveiro, cuja história e património foram herdados pelo 10 de Infantaria, hoje homenageado, e onde tive o privilégio de servir e partilhar o ambiente sem camaradagem que ali se vivia, no decurso de uma decisão tomada há 30 anos em família, de eleger Aveiro como a nossa cidade para iniciarmos o nosso percurso familiar e onde vimos crescer as nossas filhas. Razões diversas, onde se incluem condicionantes profissionais, acabaram por nos levar a ter que deixar Aveiro, sendo certo que a cidade, as pessoas e as recordações desse tempo ficaram-nos para sempre no coração. É, pois, neste quadro de sentimentos que começo por agradecer, com sincero reconhecimento e em nome de todos os homenageados, os quais permitam-me que felicite muito especialmente a filha de Joaquim António Gaspar de Melo Albino, de saudosa memória, de agradecer, dizia eu, ao município de Aveiro a distinção a todos concedida com a atribuição da medalha de mérito do município, que muito honra todos os homenageados. Homenagem que os distingue, mas também que os compromete perante a comunidade com o exemplo com que foram vistos e reconhecidos pela atitude e escolhas que cada um fez no percurso que decidiram percorrer dentro das respectivas áreas de atividade. São assim homenageados, na mesma altura, pessoas e instituições vindas da sociedade civil ou ligadas de algum modo ao Estado, em áreas de atividade tão diversas que vão do associativismo à atividade autárquica, empresarial ou à cultura, do teatro ao canto, à historiografia e à atividade ligada à defesa nacional, às Forças Armadas e ao Exército. É de facto interessante verificar que todas essas pessoas e instituições desenvolvem as suas atividades em domínios diferentes, mas que acabam por se interceptar no município de Aveiro, que atento as veio reconhecer. Ora, é precisamente a consciência da riqueza dessa vivência entrecruzada que reforça a nossa convicção da relevância que tem a ligação do Exército à nação de onde emana, que se materializa no seu dispositivo aberto em quase todo o território nacional. Ligação que nos surge importante desde as origens históricas do Exército, que numa abordagem precipitada poder-se-ia confundir com a Fundação de Portugal, associada à necessidade de povoar e controlar e proteger o território que se ia alargando. Porém, com maior rigor, e tendo presente que nos reportamos à época medieval, será prudente procurar uma data que exprima melhor a origem histórica do Exército enquanto força militar organizada territorialmente, com expressão nacional e na dependência única do Rei. Recorrendo ao ilustre professor João Gouveia Monteiro, distinto estudioso e professor de História Militar de Portugal da Universidade de Coimbra, e à comunicação que recentemente fez na Academia Militar, subordinado ao tema Reflexão Crítica sobre as Origens Históricas do Exército, surge-nos propor a data de 24 de outubro de 1299. Data em que o rei Dom Dinis concediu 3 cartas de privilégio aos besteiros do Conto de Serpa, em recompensa pela sua colaboração na campanha de submissão do infante Dom Afonso, seu irmão. Segundo Gouveia Monteiro, a criação dos besteiros do Conto enquadrou-se no esforço de Dom Dinis desenvolveu para organizar o Serviço Militar Conselhio, modelo que se foi replicando, estendendo-se em 1357 a 29 localidades, reunindo cerca de 1.300 atiradores. Foi um modelo que se afirmou pela eficácia, constituindo caso único no panorama militar europeu da Idade Média. Desde então, e ao longo da nossa história, foi-se assistindo ao reforço das fortificações urbanas, associado ao povoamento do território, sendo que a organização militar portuguesa atinge uma dimensão completamente nacional no século XV. Na longa evolução da organização territorial militar, faço apenas umas breves referências para não ser fastidioso. Por um lado, a conquista de Ceuta, que veio materializar e dar uma perspectiva de além-mar à necessidade de controle do território, as reformas da segunda metade do século XVIII do Conde de Lippe apoiando-se nos regimentos, a primeira metade do século XX, quando se instituiu o Serviço Universal e Obrigatório em 1911, adotada logo de seguida em 1920 as regiões militares, a segunda metade do século XX, que mantendo as regiões militares, cria comandos territoriais independentes com o objetivo de permitir maior flexibilidade, rapidez e eficácia na condição das operações, organização que dura até ao 25 de abril de 74, que traz a independência das então províncias ultramarinas, que por sua vez leva à redução drástica dos efetivos e à contração do dispositivo do Exército ao atual território nacional. Finalmente, o século XXI, que acentua a redução dos efetivos com a extinção do Serviço Militar Obrigatório em 2004, redução que faz-se sentir na organização territorial, acabando por levar à extinção das antigas regiões militares. A estrutura territorial, agora designada componente fixa do Sistema de Forças Nacional, da organização antiga, apenas se mantém em os regimentos, enquadrados, porém, em brigadas com natureza operacional. Assim, numa primeira nota, gostaria de sublinhar que, independentemente da dimensão ou do modelo da organização territorial do Exército, a verdade é que se manteve constante a necessidade de assegurar uma presença estruturada do Exército no território nacional, materializada pelo seu dispositivo, através do qual se concretiza a ligação entre o Exército e a Nação. Hoje, felizmente, o dispositivo do Exército não está orientado para fazer face a uma qualquer ameaça de invasão do território nacional, mas continua a ser indispensável para o Exército e para a concretização da vertente interna da sua missão. Vertente que engloba um conjunto muito alargado de atividades desenvolvidas dentro do território nacional, que constituem missões de interesse público, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar das populações ou para assegurar o apoio militar de emergência. Vertente interna, que tem expressão a um nível mais centralizado, traduzido habitualmente em protocolos de colaboração no domínio da inovação, da investigação, desenvolvimento, da cultura, designadamente no turismo militar, na capacidade de vigilância de áreas florestais, do apoio da engenharia militar e outras. No domínio da investigação e desenvolvimento, por exemplo, o Exército pode constatar a evolução muito significativa da dinâmica e resultados de cooperações estabelecidas envolvendo a colaboração do Centro de Investigação e Inovação da Academia Militar e as comunidades académicas e o tecido industrial, como são exemplos os projetos em curso com as universidades de Aveiro, do Minho, Trás-os-Montes, Alto Douro, Beira Interior, Évora, do Algarve e dos Açores. Nesta ocasião, permitam-me relevar a participação com Aveiro, onde decorre um projeto designado ALID, que visa conceber uma solução compósita de baixo peso, com capacidade de resistir a solicitações de impacto de baixa, média e alta energia, solução que se espera venha a obter certificação aeronáutica civil, de modo a poder ser aplicada em aeronaves não tripuladas. Mas a vertente interna da missão do Exército é concretizada maioritariamente através dos regimentos, como é o caso do 10 de Infantaria, ou de outras unidades e estabelecimentos do Exército que integram o seu dispositivo. Traduz-se no apoio local que é prestado, pontualmente ou de forma mais estruturada, em iniciativas de diversa natureza, provenientes da sociedade civil, das escolas, associações, municípios ou de outros serviços do Estado com expressão territorial, que contribuem para o desenvolvimento e bem-estar das populações ou, como disse, que se enquadram no apoio militar de emergência. É assegurado com base nas capacidades existentes localmente ou em capacidades mais especializadas destacáveis de duplo uso militar-civil, geridas centralmente, como sejam a engenharia militar, valências logísticas, de defesa química e biológica ou outras. O emprego destas capacidades no âmbito do apoio militar de emergência assumiu maior visibilidade pública durante o ano que passou, face aos trágicos acontecimentos associados ao flagelo dos fogos rurais, que foram profundamente sentidos por todos os portugueses. Permitam-me dar só uma nota dos dados relativos a 2017, referentes apenas a protocolos do âmbito da vigilância de áreas florestais, estabelecidos com 12 municípios, que demonstram que foram envolvidos entre maio e novembro do ano passado um total de quase 2.500 militares, contabilizando um total de 913 patrulhas de vigilância. Por outro lado, no final do ano, entre finais de outubro e meados de dezembro, a emergência provocada pela escassez de água sentida em diversas regiões do país, levou o Exército a fornecer todo o apoio possível, coordenado pelo Regimento de Apoio Militar de Emergência em Abrantes, mobilizando várias valências necessárias para transportar cerca de 470 toneladas de alimentação animal e distribuir outras 1.400 toneladas, percorrendo-se cerca de 55 mil quilómetros, aos quais se acresceram outros 11 mil percorridos para o transporte de água. A isto tudo soma-se o emprego de pelotões do Exército e empregos no rescaldo de incêndios e outros apoios diferenciados. Na verdade, foi um ano invulgarmente difícil, que levou ao emprego de um conjunto alargado de meios e capacidades que o Exército disponibilizou, cumprindo, sobretudo, um dever ético de acorrer em auxílio das populações afetadas ou em apoio de outros órgãos e serviços do Estado com responsabilidades diretas no combate e na prevenção dos fogos rurais, que ultrapassa qualquer disposição legal. Auxílio que se traduziu também num esforço muito exigente pedido individualmente a cada um dos nossos jovens militares, alguns pertencentes ao Regimento de Infantaria número 10, que estiveram diretamente empenhados no terreno, sempre disponíveis para ajudar, não olhando a esforços, fazendo com abnegação, generosidade, assinalável espírito de missão e sentido de cidadania, sem nada esperarem em troca. Esta constatação leva-me a uma segunda nota para sublinhar que esta atitude decorre também da consciência do vínculo que os liga à nação, que reforça esse vínculo que muito valorizamos, particularmente na atualidade, em que o serviço militar é exclusivamente voluntário e que entendemos fator essencial para o correto entendimento da nossa condição militar, dos nossos valores militares e, do modo geral, um contributo muito válido para a promoção da coesão nacional e da cidadania. Todavia, a atenção que colocamos na vertente interna da nossa missão não prejudica a compreensão que temos sobre a importância da componente central da missão do Exército, que se prende com a capacidade para conduzir com sucesso operações militares terrestres, quando e onde o interesse nacional o exija. Seja no quadro da Missão Constitucional da Defesa Militar de Portugal, na salvaguarda e segurança dos nossos concidadãos que se encontrem fora do território nacional, ou em resposta a compromissos assumidos por Portugal no quadro da política externa do Estado. Esta componente da nossa missão é exclusiva do Exército, pois nenhum outro órgão ou serviço do Estado a pode assegurar em seu nome e para a qual todas as capacidades contribuem, nomeadamente aquelas que são de duplo uso militar-civil. Nesta linha de compromisso, para com Portugal e os portugueses, gostaria de terminar com uma última nota que sublinha o valor que atribuímos ao exemplo de militares portugueses, na sua maioria jovens, que em diferentes épocas da nossa história cumpriram o seu dever ao serviço da pátria, integrando as fileiras do Exército, muitas vezes em circunstâncias muito difíceis, enfrentando grandes perigos, em situações de elevado risco, que levaram ao sacrifício da própria vida de muitos. Na altura em que se comemora o centenário da participação de Portugal na Grande Guerra, evoco o exemplo daqueles portugueses que saíram das suas aldeias, das suas terras, alguns aqui da região de Aveiro, para incorporarem os regimentos do Exército localizados no tal dispositivo, para a partir dele marcharem para os teatros de operações da Grande Guerra, fosse na Europa ou em África. Há 100 anos, apesar da remota probabilidade do território nacional europeu ser invadido pelas potências centrais, ameaça essa que apenas pairava sob as parcelas que constituía o então Império Português, parcelas distantes da capital, Lisboa, o Exército nem por isso deixou de se ver envolvido numa guerra com um elevado grau de violência e de destruição, como até então nunca tinha sido visto, combatendo na Europa, fora do teatro do território nacional, lado a lado com outros exércitos aliados. No exemplo de Lalis, a desproporção de forças em presença, o desgaste provocado pelas duras condições de vida nos frios e lamacentos campos da Flandres, mas também a insuficiente preparação dada às tropas, a limitada capacidade de sustentação e de adequação do equipamento e fardamento distribuído, como profusamente a história documenta, viriam a justificar a perda de cerca de 7 mil militares portugueses, entre mortos, feridos e desaparecidos, em apenas pouco mais de 2 dias de combate, pesem embora todos os exemplos brilhantes de valentia e de coragem debaixo de fogo dados por muitos dos nossos militares. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, minhas senhoras e meus senhores. Perdoem-me o sensentismo destas últimas palavras, mas enfatiza-se assim que, independentemente de existir ou não uma ameaça concreta de invasão do território nacional, o Exército tem de manter-se preparado, logística e operacionalmente, para ser empenhado nas operações militares mais exigentes, que ninguém deseja, é certo, mas que o interesse nacional possa exigir, mesmo que prevaleça na sociedade a convicção de vivermos numa paz inabalável. Nessa perspectiva, atenta à conjuntura estratégica internacional, as bases permanentes da política externa do Estado e o quadro de alianças e organizações onde Portugal se insere, e onde é tido presentemente como um aliado fiável e um produtor de segurança global, justifica-se, de facto, pensar a segurança de uma forma global e coordenada, investindo e participando, como Portugal tem feito, no esforço comum com os nossos parceiros e aliados, para garantir segurança às populações, prerrogativa indissociável de todos na atualidade, honrando compromissos e beneficiando da segurança coletiva que daí resulta, como muito bem se referiu o Sr. Coronel Lemos Pires numa comunicação recente que fez em Leiria no passado dia 25 de Abril. Com efeito, as Forças Armadas e o Exército em particular constituem-se um pilar importante da política externa portuguesa, através do qual Portugal tem demonstrado a sua determinação em ajudar na construção de nações e na preservação da paz, ajudando a edificar a segurança e colaborando em missões de apoio humanitário, evidenciando que um país quer e pode ser através da demonstração inequívoca de compromisso e de competência. É precisamente para este desafio que os militares do Regimento de Infantaria número 10, em São Jacinto, e dentre eles muito especialmente os militares do 2º Batalhão de Infantaria Paraquedista, se preparam de modo a serem destacados para mais uma missão, desta vez na República Centro-Africana, onde irão render os camaradas do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, que terei o gosto de visitar no próximo dia 10 de junho, dia de Portugal. Hoje são eles a servir a pátria, como diferentes gerações de militares portugueses o fizeram, em diferentes épocas, em diferentes circunstâncias e em diferentes partes do mundo. Militares que em verdadeira camaradagem partilharam tudo, as alegrias e as tristezas, a dor e o sofrimento, os bons e os maus momentos, todos unidos sob o mesmo estandarte nacional à guarda do seu regimento. É esta noção que reforça também a convicção que temos da relevância que assume a nossa ligação à nação. Ligação que é materializada na vivência entrecruzada a que me referi no início desta minha já longa intervenção. E que o município de Aveiro, atento, homenageou. É essa vivência que também nos faz sentir mais portugueses, mais cidadãos que partilham a mesma cultura, a mesma língua e um projeto comum que também ajudam a construir na sua área de atividade. Dessa vivência entrecruzada, recolhemos a inspiração, motivação e a força anímica que sustenta uma disponibilidade incondicional que temos para servir Portugal e os portugueses, enquanto cidadãos com a condição de militares. Por essa razão, e com esse significado, permitam-me que termine como iniciei, agradecendo. Agradecendo penhoradamente a homenagem que nos foi prestada ao Regimento de Infantaria número 10 e aos outros distintos homenageados, a quem também agradecemos o seu exemplo. Muito obrigado e bem-aja.
A intervenção do representante do R.I.10, o Tenente-General Campos Serafino, Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército. Esta cerimónia estará prestes a terminar. Vamos, eu e o Fernando Borges, vamos então daqui a pouco tentar falar com os homenageados, homenageados nesta
em nome
cerimónia.
Do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro,
pelo município de Aveiro.
Dou por terminada esta cerimónia, convidando todos os presentes a participar na inauguração da exposição Aveiro Tesouros no Museu de Aveiro, Museu Santa Joana. Obrigado pela vossa presença e bom feriado municipal.
Estão encerradas as cerimónias protocolares aqui no Salão Nobre. Estamos a acompanhar então esta manhã de celebração e também de distinção feita, promovida pelo município de Aveiro. Ricardo Limas, entre muitas coisas, autor da Marcha do Beira-Mar, foi também diretor do Coral Vera Cruz, também da Banda da Amizade. Arlindo Silva, um passado ligado ao teatro, ao SETA. António Costeira, ex-presidente da Junta de Freguesia de São Jacinto. David Paiva Martins, ex-presidente da Junta de Freguesia de Aradas. Casimiro Calafate, ex-presidente da Junta de Freguesia de Cacia. Postumamente foi distinguido e homenageado também Gaspar Albino, recebeu a filha Cláudia Albino, e também o RI10, a base de São Jacinto, também como é conhecida, em representação do RI10. Então esteve o Tenente-General Campos Serafino, Vice-Chefe de Estado-Maior do Exército. Para já é momento de fotografias. Dentro de instantes então vamos, Fernando Martins e ouvintes de Terra Nova, vamos tentar ouvir as pessoas, os intervenientes aqui no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. Um compasso de espera então para ouvirmos, podermos conseguir ouvir os homenageados aqui presentes. Vamos tentar. Agora aqui, aquela confusão normal e habitual aqui junto aos homenageados, aqui vamos tentar falar com alguns presentes. Se calhar estaria, vamos falar aqui com, estava a tentar aqui falar com o vereador Manuel Oliveira de Sousa, vereador pelo Partido Socialista. Vamos então já conseguir chegar à fala com e ouvir Cláudia Gaspar Albino. E também tenho comigo o Arlindo Silva. Vamos ver. Fernando Borges vai. Pronto, então podemos falar. Muito bom dia, Cláudia Albino Silva. Como é que se sente, apesar de ser postumamente, como é que acha que o seu pai está onde estiver a reagir a esta?
Muito feliz. Eu achava que ele aqui estaria mais feliz ainda. Mas era com orgulho, certamente, que ele receberia esta homenagem, esta demonstração.
Reconhecimento também.
Esta demonstração de gratidão da cidade à vida dele, que sempre foi realmente em função também da Aveiro.
Já agora, como é que sente a família também por ver reconhecido?
A família está muito feliz, claro, e eu também estou muito feliz como filha, e o meu irmão também está. Mas de facto foi uma partida muito sem pré-aviso, portanto também nos custa ao mesmo tempo.
Bem, obrigado, Cláudia. Tenho já comigo, até aproveitando estes momentos, tenho comigo também Arlindo Silva do SETA. Muito bom dia.
Boa tarde já.
Exatamente, ainda não almoçarmos também. Como é que se sente, deixe-me começar assim, distinguido pelo município de Aveiro?
Surpreso. Eu fui sempre uma pessoa que nunca ambicionei grandes poleiros nem grandes evidências. A minha evidência, eu sinto-me evidente em evidência quando estou no palco, que é onde me sinto mais à vontade. Não sei porquê, mas sinto-me melhor em pé num palco que sentado numa plateia. E aliás, é precisamente isso que me faz estar já ao longo de 53 anos ao serviço daquela instituição, que é o SETA.
E o que é que... foi difícil representar e buscar essa e receber essa medalha? Ou, como dizia, que estava mais à vontade no palco, teve que representar e sentir-se dentro desse espírito?
Não percebi a pergunta.
Eu estava a perguntar, eu estava a dizer que se sentia mais à vontade no palco a representar.
Sim.
Hoje foi a sério e teve de ir. Sentiu alguma coisa, digamos assim, tentou representar para receber essa medalha?
Olha, tive que me conter, porque eu sou já, não sei, a capacidade de idade já também. Eu sempre fui um indivíduo que mesmo me representar chorei com facilidade quando era preciso. Mas hoje às vezes choro sem querer e estou, e quer dizer, toda esta surpresa deixou-se um bocado emocionado, como é natural. Eu sou um cidadão comum, nasci nesta terra há 80 anos, vai fazer 80 anos, e gosto muito, amo muito esta terra, e era uma coisa que eu gostava de dizer publicamente, é que Aveiro merece, de todos aqueles que cá vivem, cá nasceram e que cá fazem a sua vida, merecem muito grande respeito, que é o que muitas vezes falta.
E como é que está o teatro em Aveiro?
O teatro, eu penso que está a aparecer muita gente nova, muita rapaziada nova. É surpreendente raparigas de hoje, ao contrário de quando eu comecei, que era difícil uma rapariga aparecer a fazer teatro. Hoje elas já ultrapassam os rapazes e aparecem muitos talentos. Isso dá-nos alguma felicidade que o Seta vai continuar pelo tempo fora.
Bem, obrigado, Albino Silva. Parabéns por esta medalha. Vamos ouvir agora David Paiva Martins, e fui agredido por ele. Bom dia. É o reconhecimento do ex-presidente da Junta ou de um trabalho do cidadão David Paiva Martins?
Eu não faço ideia. Se calhar são as duas coisas, porque as coisas são indissociáveis uma da outra. Reparem, se há alguma coisa eu deixo na minha terra, é evidente que ser presidente da Junta, como na Assembleia de Freguesia, com a Santa Casa, essas vidas, são coisas transitórias. No fundo, isso integra-se naquilo que eu entendo que é a minha missão de vida. Eu beneficio de uma sociedade, eu tenho poucas qualidades, mas algumas, tenho a obrigação estrita de as pôr ao serviço da comunidade e dar o melhor de mim a favor dessa comunidade. Por exemplo, o caso da minha comunidade, que eu adoro, e verifico que as pessoas nascem, vivem, morrem, a vida transforma-se. Aradas em que eu vivo hoje não tem nada a ver com aradas em que eu fui garoto, e isso morreria, e eu não posso deixar que isso morra. Eu tenho que reduzir isso a escrito para que fique para a posteridade, para que daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, como eu agora comemoro, e de mim, se as quisermos comemorar 50 séculos de história da olaria em Aradas, nós temos há 50 séculos, há 5 mil anos, Verde Milho tinha uma população. Há a prova física disso. Ora bem, nós não podemos deixar morrer essas coisas. E essa é a minha missão de vida auto-assumida, e que eu... É uma paixão. É a minha paixão. E é isso. É por aí que eu ando.
Então ficamos à espera desses escritos e dessa história.
Não, esses escritos já existem. Estão publicados. Eu tenho os livros publicados.
Não, eu é que fico à espera dos livros.
É uma questão de aparecer pela Junta de Freguesia de Aradas, que eles têm-nos lá e dão-lhes com certeza com todo o gosto.
Muito bem. Muito obrigado, David Paiva Martins, ex-presidente da Junta de Freguesia de Aradas. Agora comigo, António Costeira. Foi difícil a viagem de São Jacinto para Aveiro?
Não, nunca é difícil. É um prazer vir de São Jacinto para Aveiro. E cá estou
eu. E por cima, para ser homenageado, o que é que sente nesta hora?
Sim, é verdade, não contava com esta homenagem. Fiquei satisfeito. Penso que, da minha parte, tentei, durante os mandatos que fiz, que foram quatro, fazer o melhor por São Jacinto. Fui reconhecido por isso. Mas mesmo que não o fosse, seria um privilégio para mim trabalhar em prol da freguesia onde nasci, onde vivo. Também foi muito bom trabalhar com as câmaras pelas quais passei. E no fundo quem ficou a ganhar foi a freguesia e o município de Aveiro, porque é para isso que nós somos eleitos.
Um sentimento de dever cumprido, então?
Sim, um sentimento de dever cumprido. Claro que há sempre muita coisa que acaba por ficar por fazer, mas isso é uma situação que acontece com todos, mas pelo trabalho que desenvolvi estou satisfeito.
Muito bem, obrigado António Costeira, ex-presidente e um dos homenageados, ex-presidente da Junta de Freguesia de São Jacinto e um dos homenageados. Vou falar com o último ex-presidente, Casimiro Calafate, ex-presidente de Cacia. Como é que se sente nesta hora de ser reconhecido pelo município de Aveiro, pelo seu trabalho e pelo seu reconhecimento do que fez em prol de Aveiro?
É sempre bom nós termos esse sentimento de que somos reconhecidos, embora eu tenha uma perspectiva de que, como cidadão, fiz o meu lugar, fiz o meu papel, interessei-me e interesso-me ainda pela minha terra, pela cidade, pela região. Porque a minha atividade tem sido, em termos associativos, mais a nível da região, embora esteja há muitos anos ligado à Junta de Freguesia de Cacia e continuarei sempre a lutar. Ainda hoje estou a fazer, colaborando na requalificação do momento antigo em Cacia. E, portanto, é um sentimento de dever cumprido, mas que não é para parar, é para continuar. E, portanto, cá estou. Para continuar a defender a minha terra e a minha região.
É. Falava, Rival Esteves, do Baixo Voga Lagunar. O que é necessário para esse reconhecimento?
Isso, fui durante 10 anos presidente da Associação de Noticiários e o que estava previsto, que era a defesa da água salgada, quer no Voga, no Rio Novo do Príncipe, quer em toda a orla do Sapal, uma parte foi feita, outra parte não foi feita. O que está agora em previsão de tal projeto a ser executado é de fazer a defesa total da água salgada no Baixo Voga para permitir de vez que aqueles belíssimos terrenos sejam aproveitados, e também uma outra obra também da Cira, que será a construção do dique no Rio Novo do Príncipe, vai permitir que todo o curso do Rio Novo do Príncipe, a montante da Foz, esteja defendida da água salgada e tenhamos um lençol de água que pode ser aproveitado para a agricultura, para o ambiente, para a paisagem, ligado ao ambiente naturalmente, e também para a parte económica, não só agrícola como industrial, e isso é importante e, portanto, será um grande impulso que a região vai levar.
E aquela zona do Baixo Voga Lagunar, ali de Cacia, Taboeira, é fantástica. Eu já fiz lá uns passeios de bicicleta e é um bom sítio para fazer, dedicar à natureza.
Este apanha o Conselho de Aveiro, o Conselho de Albergaria Velha, o Conselho de Estarreja e uma parte do Conselho de Águeda. E, portanto, para já, o projeto anterior ia até Oliveira do Bairro, esse agora para já não está, mas pelo menos no Baixo Voga isso está para ir, está bem para a frente. E é uma valorização, é uma pena que nós não defendemos aquilo que a natureza nos criou.
Fica esse recado, Casimiro Calafate, presidente, ex-presidente da Junta de Freguesia de Cacia, também um dos distinguidos hoje, nesta manhã, aqui no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Aveiro. Tentámos com esta tentativa de falar com toda a gente, há sempre alguém que escapa. Fugiu-nos o senhor vice-chefe de Estado-Maior do Exército, Tenente-General Campos Serafino, que se ausentou, e também o Ricardo Limas não pôde estar aqui presente. Fernando Borges, foi difícil este trabalho?
Não, correu bem. No meio desta beira funda, o espaço também não era muito para trabalhar, mas correu bem.
Muito bem, o nosso companheiro, e é uma preciosa ajuda também, aqui no Salão Nobre dos Passos do Conselho em Aveiro, Fernando Martins, ouvinte de Terra Nova, penso que fica tudo contado desta cerimónia do feriado de 12 de maio aqui em Aveiro. Foi a reportagem em direto a partir dos Salão Nobre dos Passos do Conselho de Aveiro. Um abraço e até amanhã.